A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar sobre a realidade da pandemia, a readequação de sessões e audiências por videoconferência. Nossa convidada de hoje é a magistrada Maíra dos Santos Avataro, juíza titular da Primeira Vara Civil e Fazenda Pública de Campo Largo. Quero cumprimentá-la, seja bem-vinda, doutora Maíra.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. É muito gratificante poder falar do nosso trabalho neste momento tão difícil.
Muito bom. Bom, novidade no judiciário brasileiro, o uso de plataformas para a realização de audiências virtuais ajudou a contornar, não é mesmo, a situação do isolamento social. Gostaria de saber, para começar a nossa conversa, como a senhora avalia essa rápida reorganização dos serviços prestados em meio à disseminação da Covid-19 pelo judiciário paranaense?
Inicialmente, já havia previsão, né? Já havia algumas plataformas disponíveis para que a gente utilizasse a videoconferência em determinados atos específicos, principalmente no processo criminal, quando não houvesse a possibilidade de deslocar o preso, para possibilitar que ele acompanhasse a audiência via videoconferência, para fim de oitiva de testemunhas em cartas precatórias, né, testemunhas que residem fora da comarca em que os processos tramitam, a gente já tinha previsão de algumas plataformas. De início, então, logo que houve a suspensão dos trabalhos físicos, nós continuamos usando essas plataformas que já estavam disponíveis, em especial o Equinox, que o Tribunal de Justiça já trabalhava, mas por conta da demanda, né, muito aumentada, a gente teve que se readequar. E o Conselho Nacional de Justiça também aí ingressou nos ajudando a todos os tribunais do Estado. Uhum. E surgiu diversas plataformas que se mostraram muito úteis para que a gente realizasse os atos que exigiam inicialmente a presença não só do magistrado, como das demais partes, dos advogados, promotor de justiça. A gente tem usado bastante aí a plataforma desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, o Cisco Webex, né? Além disso, os outros programas também desenvolveram plataformas que eu acho que todos têm feito uso, né? Não só para audiência, mas também para, às vezes, matar saudades de um ente que não consegue encontrar pessoalmente por conta de todas as precauções que a gente tem tomado, né? E aí o Google Meeting, o WhatsApp. E isso foi muito legal, assim, possibilitou ao longo dos meses que quase 100% das audiências consiga ser realizada sem atraso processual. Então, eu avalio essa organização de forma muito positiva, né? Acredito que todos aí, mesmo aqueles que no início tiveram uma resistência, acreditando que as audiências presenciais iam ser retomadas brevemente, conseguiram se readequar e hoje é uma realidade muito presente, assim, em todos que necessitam da jurisdição, da prestação jurisdicional.
O fato do Tribunal de Justiça do Paraná ter 100% dos seus processos em sistema digital, isso colaborou na readequação de vocês, magistrados, e também dos servidores para atuar em forma remota, doutora Maíra?
Com certeza, né? A nossa corregedoria aí do Tribunal de Justiça já vem acompanhando a digitalização dos processos há anos. Então, atualmente, 100% deles tramitam de forma digital. E importante ressaltar que, inclusive, os processos administrativos, né, no âmbito da gestão administrativa do tribunal, tramitam também mediante forma digital. As próprias correições nas, nas varas, junto aos gabinetes de magistrados, elas já vinham sendo feitas de forma quase totalmente digital, né? Uhum. O atendedor já conseguia acompanhar a produtividade de servidores, de juízes, pelo nosso sistema ProJuíze. E, com certeza, a gente saiu na frente de outros tribunais que tiveram a suspender prazos, porque realmente o processo físico demanda esse deslocamento até o fórum para que o advogado possa ter o acesso, né, ao inteiro teor. E o nosso sistema está muito adiantado nesses termos, e tanto é que o tribunal já previa a possibilidade de servidores atuarem em trabalho remoto, né, com a supervisão do chefe, ou de secretaria, ou do magistrado, com metas a serem cumpridas. Então, isso só teve que ser readequado para a pandemia, mas era uma realidade que já existia no nosso tribunal.
Pensando no tempo das demandas, o judiciário vem respondendo de forma mais ágil às urgências impostas durante essa crise?
Eu acredito que sim, porque a própria crise trouxe demandas diferentes e específicas e que trazem, por conta de sua natureza, uma determinada urgência, né? A gente tem vivido tempos que os decretos municipais, a cada 2 semanas, aí 10 dias, se alteram, acabam atingindo diretamente a população, os comerciantes. Então, a gente teve bastante demandas específicas, né, que aumentaram e exigiram um resultado, uma resposta imediata, porque tinham urgência, né?
Esses resultados podem ser conferidos em números, magistrada?
Com certeza. Eu tenho aqui os dados mais atualizados que nós temos. Atualmente são do dia 6 de setembro, em que computamos 175 dias de teletrabalho. E no próprio site do tribunal é possível visualizar esses dados, até com mais detalhes. Mas foram proferidos aí 3 milhões e 900 mil atos judiciais desde 16 de março, quando teve início o teletrabalho, até então a última atualização, dia 6 de setembro. A primeira instância proferiu quase 2 milhões de decisões, mais de 1,5 milhão de despachos, e a segunda instância, né, grau recursal, mais de 300 mil decisões, mais de 80 mil despachos. Logo no início da pandemia, também no primeiro mês, foi destacado um aumento de produtividade aí de mais de 20% em relação ao trabalho presencial, né? Então, acredito que esses números são muito positivos.
O judiciário mostra que é possível, magistrada, fazer de uma crise uma oportunidade para aperfeiçoar a prestação jurisdicional?
Com certeza. O nosso tribunal aí aproveitou uma crise, como você colocou, né, Patrícia? Um tempos difíceis, para trazer uma novidade que acredito que veio para ficar, veio facilitar bastante o dia a dia em determinadas ocasiões. É claro que nada substitui atos físicos, a gente estar presencialmente, mas responde o teletrabalho, as audiências virtuais, respondeu muito bem a demanda que foi criada, né? E acredito que essa novidade veio para ficar, veio para facilitar mesmo. Eu gostaria de mencionar aqui um exemplo. As primeiras audiências que eu fiz no virtuais, elas foram na vara criminal, né, um pouco antes de eu assumir a primeira vara civil de Campo Largo. E na vara criminal é muito comum que a gente tenha que ouvir policiais militares, policiais civis como testemunhas, né? E acaba que temos que deslocar um policial que está em serviço, aí trabalhando para garantir a nossa segurança, para que fique no fórum aguardando o fugitivo. E esse deslocamento demanda aí tempo, né? que ele poderia estar na rua nos protegendo, né? Em especial nas cidades menores, em que o contingente de servidores é menor. E eu consegui ouvir esses policiais durante o trabalho, eles se deslocavam ali ao batalhão, ou então pelo próprio celular, porque as plataformas utilizadas, elas são acessíveis do smartphone, né?
Sim.
Basta ter internet, basta ter acesso à internet, e rapidamente, sem ter esse deslocamento, sem ter que aguardar ali fora da sala de audiência, eu consegui ouvir e dispensar essa testemunha. Isso potencializava muito o nosso tempo e o do servidor, né? O do policial que continuava ali exercendo o seu tão importante trabalho. Então, aí vem aí mais uma vantagem dessas plataformas que foram desenvolvidas, né, numa crise, mas que só vieram para aperfeiçoar mesmo, para trazer, para agregar a prestação jurisdicional.
Em um cenário pós-pandemia, doutora Maíra, a senhora acha que haverá um novo normal na justiça?
Não só na justiça, mas acredito que no dia a dia de todos a gente tem que se adequar para esse novo normal, né? No caso do uso da tecnologia, como eu já destaquei, acredito que veio para ficar. Acredito que a adoção do teletrabalho, como já vem sendo feito com mais percentual na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, ela também veio para ficar na Justiça Estadual, porque ficou demonstrado que a produtividade daquele servidor que atua de casa, ela não fica prejudicada, né? E além dessa tecnologia que veio para ficar, tem outras cautelas que a gente vai ter que tomar no nosso dia a dia, né? Não só na justiça. Eu acho que vai ser o novo normal, né? O uso, então, de máscara, a redução do número de pessoas nos fóruns, nas dependências dos nossos fóruns, né? Ali veio com certeza para ficar. E a utilização do teletrabalho, quando o servidor ele tem esse ganho de tempo, de deslocamento, ele acaba usando recursos próprios, claro, também com o auxílio do tribunal, aí em computadores, se for o caso, mas ele acaba reduzindo também gastos para o Poder Judiciário, né, em termos de uso de energia, de internet. Então, eu acho que tem vantagens aí que tem que ser ponderado.
E como está a sua rotina de trabalho em atuação remota?
Patrícia, eu acredito que todos tiveram que se readequar, né, em especial no caso do teletrabalho, a gente deixa de ter aquele horário fixo de trabalho para trabalhar em todo momento que a gente consegue, né?
Sim.
Em especial, vou falar um pouquinho da minha vida pessoal. Eu tenho dois filhos pequenininhos de 1 ano de idade, então a gente sabe que todos que têm filhos aí tiveram que abrir mão de ajuda, né, de funcionários por conta da... para se prevenir do contágio. Aqueles que têm filhos maiores tiveram que se readequar por conta da suspensão das aulas. Então, acredito que o maior desafio é conciliar todas essas alterações, né? A suspensão das aulas e o horário de trabalho. Mas, como eu te disse, a gente trabalha, aí deixa de ter um horário engessado de trabalho, no caso do diário do meio-dia 7, né? Para trabalhar a todo momento. Às vezes, na hora que acorda, dá um tempinho, trabalha um pouquinho mais, à tarde, depois à noite. E com isso, a gente vai se adequando para garantir a melhor prestação jurisdicional e manter a vida pessoal também, né?
Ou seja, aquela coisa de que a mulher tem o primeiro, segundo, terceiro turnos, os turnos se misturaram neste momento?
Com certeza, né? Estão se sobrepondo, mas vivendo em harmonia. Toda mulher aí, não só a mulher, né? Os homens também, com certeza, assumiram funções que ou já alguns já faziam, outros tiveram que se acostumar para auxiliar de toda forma.
E a sua readequação, doutora Maíra, com relação às audiências, né, sessões por videoconferência?
Patrícia, eu gostei muito dos sistemas que nos foram disponibilizados, né? Eu mencionei que a primeira plataforma que a gente utilizava era o Equinox, já é uma plataforma de muita qualidade. Eu me adaptei muito bem com a plataforma que foi fornecida pelo Conselho Nacional de Justiça e foi desenvolvida pelo CNJ, Francisco Ebex, né? E o tribunal, em segunda instância, também adotou o Cisco Web. Eu gostaria de destacar aqui a realização da primeira sessão do Tribunal Pleno de forma virtual. Foram reunidos, então, 115 desembargadores de maneira virtual através da plataforma do Cisco para votação, né, para eleição de 5 novos desembargadores de cargos vagos. Estavam dados por conta de aposentadorias ou falecimentos. E eu acompanhei um pouco dessa sessão, né, que foi disponibilizada aí via YouTube em tempo real. Digo um pouco porque foi uma sessão que iniciou às 13h30 da tarde e adentrou a madrugada. Houve suspensão e aí continuou no dia seguinte. Assim, assistindo a sessão, eu senti muito orgulho aí do nosso tribunal, porque foi desenvolvido realmente um sistema em que todos conseguiam participar, de transparência, em que todos conseguiram acompanhar a sessão. Então, a parte de tecnologia do tribunal realmente está de parabéns. Pessoalmente, eu tenho utilizado o Cisco Webex, né? Mas já usei outras plataformas que foram disponibilizadas também, de forma muito, tive retorno muito positivo. Participei também como voluntária de sessão de segundo grau, sede da turma recursal, que também todo mundo ingressou, os advogados conseguindo fazer sustentação oral via virtual. E essas sessões de segundo grau, de turma recursal, elas são realizadas aqui em Curitiba, né? E exigem um deslocamento de alguns advogados que são do interior para fins de sustentação oral. É claro que em algumas comarcas há polos para a realização dessas sustentações por videoconferência, mas não são todas. E então essa adequação das nossas plataformas, a possibilidade de ser advogados lá do interior, de uma cidade de 600 quilômetros de distância, consigam realizar a sustentação oral ali em tempo real, é muito bacana, demonstra realmente que o judiciário só se aproxima da população e só garante uma prestação judicial mais efetiva com o uso da tecnologia ao nosso favor.
Correto, magistrada. O fim do isolamento social deve trazer aí uma demanda de milhares de ações que devem ser ajuizadas no país todo, em diversas áreas de atuação. A senhora acredita nisso?
Eu acredito que sim, deve ter um aumento de demandas assim, por conta dessa especificidade, né? Não só muito também na saúde, né? Já existe aí a interferência do judiciário em alguns casos de políticas públicas da saúde, mas também porque houve um desequilíbrio econômico para muita gente, né? Em especial os autônomos, as pessoas que atuam na iniciativa privada, tiveram inevitavelmente uma queda de sua renda e foi um desequilíbrio inesperado, né? Ninguém imaginava a proporção que essa pandemia tomaria, não poderia prever, e haviam dívidas, havia aí responsabilidades, compromissos financeiros assumidos e que não puderam, ou que não vão poder ser honrados da forma como o devedor pensava. Então, acredito que teremos aí demandas de revisão contratual e também na área da saúde, da educação, por conta da suspensão das aulas. E outras que ainda nem passaram pela nossa cabeça, mas que com certeza, por conta dos reflexos da pandemia, virão.
E a senhora acha que a sociedade consegue perceber, sociedade que sempre clama por justiça, consegue perceber que, mesmo num momento, né, de uma crise sanitária como essa, a justiça não para e está ainda mais próxima da população?
Acredito que aqueles que precisaram do poder judiciário perceberam que estamos trabalhando para melhor atender o jurisdicionado, né? Inclusive com o uso dessas ferramentas que são acessíveis, como eu mencionei agora, o WhatsApp. Hoje em dia é muito comum que as pessoas usem o WhatsApp, é muito comum que todos tenham internet. É evidente que há pessoas que não têm esse acesso ainda, mas em sua maioria a gente sabe que tem, então quem precisou conseguiu receber essa prestação. De outro lado, aqueles que não precisaram diretamente do Poder Judiciário, eu acredito que por verem os fóruns fisicamente fechados,
sim,
não sabem, né, não acompanham aí o nosso desenvolvimento do nosso trabalho. Então, eu acredito na importância da divulgação aí, de que a gente trabalhou para melhor atender mesmo o jurisdicionado, usando todas as ferramentas em nosso favor.
E a população pode procurar também o judiciário através aí das plataformas digitais, não é mesmo?
Com certeza, né? O site do tribunal está cheio de informações, foram disponibilizados e-mail, Skype, telefone, formas aí de acessar o servidor que precisar ser acessado para dar início a qualquer demanda, para os advogados também. O acesso não ficou restrito só por conta da suspensão ainda das atividades presenciais.
Magistrada, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto discutido hoje aqui.
Patrícia, eu gostaria mesmo de agradecer a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre a realidade do nosso trabalho desde março. E a partir de agora, da semana que vem,
sim,
vamos iniciar a primeira fase de retomada dos trabalhos presenciais, de acordo aí com o desenvolvimento da doença e dos atendimentos médicos, a realidade de cada comarca, de cada fórum, de cada estrutura física. De início, serão retomados apenas aqueles serviços realmente essenciais, né, limitados a 25% da capacidade de pessoas dentro do fórum, mas vai ser um novo desafio, né? E continuamos com todas as plataformas digitais de acesso aí disponíveis.
Tá certo, e eu quero agradecer sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos. Obrigada.
Obrigada a você, Patrícia.
Até a próxima, magistrada.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu sou Patrícia Armentano, apresentei mais uma edição hoje do programa Justiça para Todos e falamos aqui sobre a readequação de sessões e audiências por videoconferência durante essa pandemia com a magistrada Maíra dos Santos Avataro, juíza titular da Primeira Vara Cível e Fazenda Pública de Campo Largo. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.